Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Eu acho que é essa visão assim, que se tem de que no território, né, da questão da exploração mesmo, né, que até né, a pergunta que eu tinha formulado aqui para a gente poder entender isso, né, é isso, né, explicita, né, o pensamento reacionário, né, de um grupo de políticos que está no Congresso Nacional e que usa, né, assim, não apenas eles, mas interesse também das elites agrárias que eles fazem parte, né. Eu acho que é essa leitura que a gente tem que fazer, né, Ivo, assim, já que, né, você não consegue, como a gente viu durante a pandemia, né, como, né, o povo Yanomami que ficou simplesmente abandonado, né, a própria sorte, e muitos realmente morreram. Então, já que você, né, já que o extermínio, como aconteceu na colonização, né, não dá para fazer mais, então o que se faz? Né? Então domina as terras, né? Invade as terras. Eu acho que é uma visão extremamente reacionária e de extermínio, de genocídio mesmo dos povos indígenas, né?
Exatamente. E essa visão, e você inclusive pode ver que no pano de fundo dessa aprovação do projeto de lei há um discurso de ódio contra os povos indígenas, que inclusive a gente estuda a questão de genocídio no mundo, que o genocídio sempre tem um discurso de ódio que precede, né? E você cria um entendimento, você manipula a opinião pública, inclusive aprova projetos de lei, né? E eu ouvi atentamente o discurso, a fala dos deputados lá na Câmara dos Deputados, muitos falam, olha, nós queremos aprovar esse projeto de lei porque vai trazer uma segurança jurídica, tem muita terra para o pouco índio, e que hoje os indígenas não produzem, estão vivendo na miséria, que precisa aprovar uma lei para dizer como eles devem se desenvolver, né? Na verdade, isso é um discurso sem fundamento, é um discurso racista, né? Carregado de ódio, inclusive, em relação aos povos indígenas. Muitos não entendem, inclusive, que a Constituição trouxe esse direito à diferença. Reconhece a organização social, costumes, línguas, crenças, tradições dos povos indígenas. Como que você vai querer trazer uma melhoria de vida para os povos indígenas impondo um modelo de desenvolvimento econômico nacional que agride, que viola, que desmata, que polui, que envenena o território? E esse povo que está em situação de extrema vulnerabilidade, que é os povos indígenas, você fazendo isso, você está causando, você quer avançar no extermínio, né? No roubo dos territórios. Então é uma ação, é uma visão reacionária, né, desse grupo que sempre fui contra a demarcação de terras indígenas do Brasil, e quer dizer, sempre fui contra essa parte da Constituição que reconhece os direitos dos povos indígenas, que foi uma grande vitória, foi quebra de paradigma no ordenamento jurídico brasileiro, desse avanço, né, na efetivação dos direitos dos povos indígenas. Pela primeira vez a Constituição trouxe isso, reconhece todo o processo de violação e violência e de aculturação que existia até então. Então reconhece a organização social, inclusive dos povos indígenas que estão vivendo na sociedade envolvente, mas também dos povos indígenas que estão vivendo em isolamento, que estão lá nas florestas, que não sabem o que está sendo discutido. Eles também estão ameaçados hoje por esse projeto de lei e pelo marco temporal, né? Que essa riqueza que a gente fala no Brasil, dessa diversidade cultural que o Brasil tem hoje, que é, talvez seja o único do mundo, de 305 povos que falam mais de 274 línguas indígenas, né? Diferentes formas de ver o mundo, né, que pouco se estuda, inclusive, que tem muito a contribuir, inclusive, com a economia do país, com a ciência, com os conhecimentos ocidentais. Isso que é a riqueza que o Brasil não consegue ver, né, hoje. A maioria não consegue.
Sim. Eu vou pedir só uma gentileza, porque não expliquei no começo. Aqui no estado do Paraná, nós vamos passar por um processo de concurso público para professores, né? E neste momento eu estou aqui na sede da Faculdade Unina, que é aqui, né, num bairro aqui em Curitiba, e aqui está o Wallace, que ele cedeu o espaço para nós, porque senão eu teria que ir para casa, fazer o programa de lá e voltar. Ele cedeu gentilmente o espaço aqui. Aí ele só vai fazer só uma fala breve aqui para apresentar, né, a universidade e também fazer aqui, né, a divulgação, né, dos cursos. Vamos ver. Pode chegar, acho que você acaba mais aqui com o Rafa.
Cabe nós dois. É Ivo, né? Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Edmara.
Ele tá falando de Roraima.
De Roraima. Olha só, um estado que a gente ainda não tem outras unidades, hein? Na hora que a gente chegar aí, vai ser um prazer fazer parte também desse estado. Como a Edmara falou, eu sou o Wallace, sou gerente de expansão da Faculdade Unina, e está acontecendo aqui na nossa sede o preparatório para o concurso público de professores do estado do Paraná. E como eu sempre falo, né, para o pessoal, é uma honra quando a gente pode receber o pessoal de fora na nossa unidade, afinal, o nosso auditório, na maioria das vezes, ele está ocioso, e quando tem gente utilizando, a gente fica muito feliz, a nossa casa fica cheia, e claro que a Faculdade Unina está aberta para toda a população, para todo mundo que quiser conhecer os nossos produtos, os nossos cursos, principalmente. A faculdade ela trabalha aí com cursos de graduação e cursos de pós-graduação de extrema qualidade na modalidade à distância, com professores mestres e doutores, e cursos conceituados aí perante o Ministério da Educação. Então, se você é professor ou ainda não é e tem interesse em realizar um curso, procure a Faculdade Unina, unina.edu.br, entra no nosso site, dá uma ligadinha no nosso telefone 3123-9000, DDD41, ou no 0800-323-9000 e venha conhecer um pouquinho aí da nossa instituição. E para quem aí é professor e tem interesse em participar de uma jornada pedagógica de extrema qualidade, com 40 horas, eu vou ofertar para quem está participando de forma 100% gratuita de um evento que vai acontecer de forma online agora no mês de julho, do dia 24 ao dia 28, a nossa jornada pedagógica com o tema de... Me deu branco.
Então, liga lá.
Não tem problema, mas entra no nosso site, você vai achar lá a jornada pedagógica Mediação e Conflito, Mediação e Protagonismo, perdão. Então, é um tema aí em alta para trabalhar com os alunos, com os professores em sala de aula. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, entra lá e fala assim, ó, eu vim pela rádio da APP Sindicato, esse é o nome? Não, Rádio Cultura, né? Da Rádio Cultura, e eu quero participar de forma gratuita. Então acessa lá, liga no nosso 0800 e conversa com a nossa equipe e participa de forma gratuita para você conhecer um pouquinho a nossa faculdade, tá bom? Mais uma vez, obrigado.
Obrigada.
Sintam-se à vontade no nosso espaço e sempre que precisarem, a faculdade vai estar aí à disposição de vocês. Hoje é o último dia, né, do nosso encontro e mais uma vez, obrigado por escolherem a gente aí para fazer esse momento.
Obrigada,
tá,
obrigada pelo espaço.
Obrigado, eu.
É importante a gente também pensar na nossa formação enquanto professor, né, também nos nossos cursos que temos que fazer e aprimorar justamente, né, para que a gente não seja mais levado, né, por esse senso comum muitas vezes que impera e especialmente, né, você falando sobre essa visão racista, né, que se tem sobre os povos indígenas, que é uma ignorância com relação, né, à população brasileira hoje, né, a essa... a diversidade, né, étnica que nós temos, e é um desrespeito a todos, né, é um desrespeito mesmo, né, quem desrespeita, né, é porque não conhece a sua própria história, não conhece a sua própria, né, cultura, e também porque os interesses econômicos, né, prevalecem, né, em detrimento da vida, em detrimento, né, da valorização da diversidade, como, né, você bem colocou, né. Eu queria que a gente conversasse agora um pouquinho, Ivo, sobre o Juninho Yanomami, né, já chamo ele assim, né, o Júnior Yukurari Yanomami, ele fez tem uma frase dele que tem, assim, repercutiu, né, internacionalmente, né, com relação à questão do ouro, né, que principalmente a questão que isso remete a gente à questão do garimpo ilegal, né, nas terras Yanomami, principalmente, né, porque o Juninho, ele é do Alto Surucucu, né, e ele viu ali, né, a população, as crianças morrendo, né, os idosos. Ele participou de um programa com a gente, né, ele parou o que ele estava fazendo, atendeu a gente, depois voltou para acolher, né, para recolher os doentes, com o helicóptero chegando lá, né, no posto de saúde que eles instalaram, né, e a frase dele, né, que ele disse, ele diz assim, né, não compre ouro brasileiro, né, ele tentando, fazendo essa reflexão, né, de qual é a origem, né, do ouro no Brasil. Então, assim, é importante, né, a gente esclarecer, né, por que os territórios indígenas, eles não devem ser explorados pelo garimpo, né, assim, aí quando eu pensei nessa frase, eu pensei, não, o garimpo legal não, é o garimpo, de uma forma geral, né, eu acho que a gente pensar, né, que são terras, são territórios, né, que a gente sabe, quando o garimpo chega, ele acaba, né, com o que tem ali, com a natureza, com o meio ambiente, com também com as pessoas, né, que estão ali. Então, por que, né, que os territórios indígenas eles não devem ser explorados pelo garimpo?
Bem, o Júnior Recurari, lá da comunidade de Surucucu, ele tem falado sobre isso, né, da importância de discutir, né, de falar para as pessoas não compre ouro, né? É porque quando a gente começa a conscientizar as pessoas sobre esse poder que a sociedade tem de consumo, né, inclusive de comprar as coisas, isso de alguma forma causa impacto de onde saiu, né? Então, a gente dizer para o consumidor brasileiro, né, comprar ouro, né, e apoiar o garimpo tem tudo a ver. Quanto mais você compra ouro, quanto mais você procura, sempre há alguém que está ali extraindo de algum lugar. Então está tudo relacionado, principalmente em relação ao povo Yanomami e diversos territórios, do Caiapó, do Munduruku, no Pará. Toda a terra indígena, quando é invadida por garimpeiros, mineradores, causam impactos irreversíveis. E dificilmente você vai ver aquele ambiente vai voltar a ser o que era antes. E hoje a gente está vendo, inclusive, aqui no Brasil, aqui em Roraima, na terra de Yanomami, onde a maioria dos indígenas estão contaminados por mercúrio. Né? A gente, quem já viu o filme A Mina Mata, tem crianças Yanomami nascendo já com problemas de saúde. E muitas vezes não se fala, inclusive, disso muito, né? Que o futuro do povo Yanomami que está contaminado está comprometido. Né? A gente acredita que daqui a algum tempo não vai existir esse número de Yanomami se esse garimpo não for combatido, né? E outros povos indígenas também. E, inclusive, no recente estudo que o ISA e a Fiocruz fez, comprovou que os peixes estão contaminados, que é o rio Urariquera, é o principal rio aqui que corta o estado, que cai no Rio Branco, que vai para o rio Amazonas, né? Rio Negro. Então, o garimpo, a exploração predatória, traz para os povos indígenas esses impactos ambientais, né? Impactos na saúde. E se a gente for discutir mais sobre isso, o porquê que as terras indígenas são protegidas por lei, pela Constituição, é porque por causa dessa situação de vulnerabilidade que tem, pela cultura, pela forma de viver, né, que não é conforme o modelo de desenvolvimento econômico que é baseado na exploração predatória, do desmatamento, né? Então há uma outra visão de desenvolvimento dos povos indígenas que precisa, inclusive, ser discutido, né? Hoje os povos indígenas têm seus planos de vida. Por exemplo, o povo Yanomami tem um PGTA, Plano de Gestão Territorial Ambiental. De que forma eles querem melhorar a vida? É por isso que quando a gente fala de comprar, de boicotar, fazer uma campanha de boicote à compra de ouro, é justamente para proteger os territórios indígenas, não só Yanomami. E da importância de a sociedade não indígena ter essa consciência, a sensibilidade, né, de que se você compra ouro, pode ser que você esteja incentivando garimpo ilegal dentro da terra dos indígenas. Então se fala muito de garimpo legal. Aqui em Roraima nós não temos garimpo legal, né? Outros estados têm, mas da mesma forma está causando impactos. Então quando você faz quando você defende o garimpo legal, você também está defendendo o ilegal. Por exemplo, aqui em Roraima, se você tem uma empresa que minera, isso também serve para incentivar, continuar invadindo terras indígenas, porque esse ouro que está sendo tirado legalmente, e de alguma forma esse ouro ilegal vai entrar nessa cadeia legal, entre aspas, né, e que vai chegar lá nas prateleiras das joalherias, né? Então esse ouro está sendo vendido no mundo. O Brasil está exportando toneladas de ouro, e muito desse ouro é de terra indígena, que causou morte, continua causando, e que vai gerar um impacto de pelo menos 20 a 50 anos, que vai ameaçar inclusive a sobrevivência daquele povo, e vai também impactar não só a cultura e o território do povo indígena, mas vai contaminar e causar um impacto naquela sociedade local, no estado, nas pessoas que dependem da pesca, da caça, do turismo, e de alguma forma vai refletir na economia do estado também, né? O estado vai ter muitos problemas na saúde, na segurança, com as violências que sempre acontecem. Então isso é um problema estrutural que precisa de fato ser trabalhado por todos, né? Precisa se sensibilizar em relação à compra de ouro.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.